4:04, o nosso assunto agora é saúde. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o ministro da Saúde, Ricardo Barros, que está hoje em Maringá. Olá, ministro. Boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, bom falar com vocês.
Ministro, há uma informação no site do Ministério da Saúde, né, sobre as farmácias populares, né, uma mudança no repasse de recursos. O que significa isso, ministro?
As farmácias populares têm dois modos. Tem a rede própria e tem a rede credenciada. A rede própria tinha 400 e poucas farmácias, a rede credenciada 34 mil farmácias. Só que essas farmácias da rede própria gastavam 10% do recurso, sendo que desses 100 milhões que eles gastam, 80 milhões eram em custeio, aluguéis, pessoal, para distribuir 20 milhões de medicamentos. Então não tinha sentido gastar 80 milhões de custeio para entregar 20 milhões de medicamentos. Então nós pegamos esses 100 milhões e distribuímos tudo em medicamentos. Aumentamos, portanto, a distribuição de medicamentos e essas farmácias chamadas rede própria, que Maringá até tinha, mas já fechou porque não era eficiente, elas estão agora por conta dos municípios que queiram ou não manter essas farmácias em funcionamento. Havia um repasse via Fiocruz para essas farmácias, mas o fato é que, como temos 34 mil farmácias da rede credenciada, unidades básicas de saúde, farmácias das prefeituras para distribuir o medicamento, não justificava nós gastarmos 80 milhões por ano em aluguel e funcionários para distribuir medicamentos, em vez de gastar isso em medicamentos, que é o que nós fizemos.
E as cidades, então, que não mantiverem essas estruturas de farmácias populares, o cidadão ele pode buscar nessa credenciada?
Busca na credenciada, ou busca na unidade básica de saúde, ou na farmácia da prefeitura. Tem 1.200 cidades no Brasil que não tem nem a farmácia credenciada e nem a farmácia própria. Então, e é distribuído na rede pública. Então, acho que isso é uma ação boa de gestão, no sentido de que, como é verba da assistência farmacêutica, vamos gastar em remédios.
Uhum, tá certo. Ministro, está terminando hoje, né, a campanha de vacinação contra a gripe, né? Qual a avaliação que o senhor faz sobre a campanha esse ano?
Bem, nós, como vocês sabem, tínhamos aí, no final da semana passada, 10 milhões de doses ainda em estoque, das 60 milhões de doses que compramos. O público-alvo de pessoas acima de 60 anos e crianças de 6 meses a 5 anos não estava comparecendo aos postos de vacinação. Então, nós liberamos a vacinação para todas as faixas etárias. Os municípios que têm gestão plena decidiram, os estados, 15 estados aderiram e mandaram vacinar todo mundo. Então, hoje termina a campanha. Maringá vacinou 20 mil pessoas que não estavam na faixa prioritária. Já encerrou o estoque de vacinas e eu espero encerrar o estoque no Brasil inteiro. Não quero vacinas perdidas em vez de entregues à população.
Que é isso que podia acontecer mesmo, se perder dose.
Já aconteceu em várias campanhas e iria acontecer de novo. O frio já chegou e as pessoas não estão imunizadas, né? Então a vacina foi feita para ser dada antes da chegada do frio, para que a pessoa não pegue a gripe. Então eu espero que a gente possa avançar e que outros estados que não aderiram, alguns municípios que não aderiram, coloquem a vacinação para todo o público e nós teremos que estender a campanha para que isso possa ser feito.
E quanto mais gente vacinada, maior a cobertura, a proteção daquelas comunidades, cidades.
Exatamente. Né? Quanto mais pessoas vacinadas, menos chance de propagação da doença, porque as pessoas imunizadas não pegam gripe e, portanto, não são agentes de multiplicação deste problema. Eu espero que a gente consiga, a partir agora desta experiência, dessa campanha, aprovar na comissão tripartite, vou apresentar no final do mês, uma decisão onde nós, em todas as campanhas de vacinação, em vez de prorrogar o prazo, como prorrogamos já nessa campanha, terminou o prazo, libera para todos os brasileiros. Assim a gente vai fazer também com que as pessoas que estão privilegiadas corram para garantir o seu direito.
Inclusive, ministro, toda vez que a gente faz reportagem sobre a vacinação, as pessoas perguntam, mas será que não vai ter vacina para todo mundo? Não seria o ideal? As pessoas, por que não tem vacina para todo mundo? Um dia, será que o Ministério da Saúde vai vacinar toda a população?
Bom, não tem para todo mundo, primeiro porque tem um problema orçamentário. Segundo, porque não é a estratégia. Tem faixas de público que são muito pouco atingidas pela gripe. São pessoas que estão em boa condição de saúde, numa idade onde tem uma resistência maior e, portanto, elas seria quase que um desperdício vacinar toda a população, como é o caso da febre amarela. Tinham determinadas áreas do país onde não havia febre endêmica, então não há razão para você vacinar as pessoas se elas não correm o risco de pegar aquela doença. Então, isso não é só uma questão orçamentária, é uma questão técnica, mas, evidentemente, nós não deixaremos de aproveitar as vacinas que já foram compradas, e é esse o espírito com o qual nós usamos para liberar as vacinas.
O senhor falou aqui, que antes de no início da entrevista, que foi liberado o aumento de recursos para leitos de UTI, isso?
Nós fizemos um credenciamento de toda a rede de urgência e emergência do Noroeste, então Moarama, Cianorte, Paranavaí, Camborão e Maringá, todos os hospitais passam a receber, a partir desse momento que estão em rede, o dobro pelo serviço que prestam na urgência e emergência. Um leito de UTI que o Ministério pagava R$400 por diária passa a pagar R$800 por diária. Então, é um recurso de 27 milhões por ano a mais na nossa rede regional aqui, e que vai ajudar muito a estruturar melhor o serviço de saúde.
Há um levantamento sobre a necessidade, um déficit de leitos de UTI aqui na nossa região?
A nossa região é bem servida. Evidentemente, isso é um estudo mais complexo, porque depende de retaguarda, de referenciamento, mas nossa região está bem servida de UTI. De um modo geral, existem alguns pontos onde existem falta de leitos de UTI, mas a verdade é que, na média, 60% é a ocupação de leitos no Brasil, de um modo geral, leitos hospitalares. Então, nós temos uma certa folga em número de leitos e, evidentemente, precisamos aproveitar melhor essa estrutura.
Uhum. Ministro, o senhor completou um ano à frente do Ministério da Saúde, né? O senhor conseguiu redução de custos, informatização do sistema que o senhor tentava, né?
A redução, sim. Nós economizamos 3 bilhões e 200 nesse primeiro ano da gestão, cortando cargos comissionados, enxugando a máquina, revisando contratos, mas especialmente comprando medicamentos mais baratos. Colocamos um site público de tudo que compramos, de quem compramos e quanto pagamos, e há uma grande oferta de novos fornecedores oferecendo produtos mais baratos para o Ministério, para aqueles fornecimentos. Então, nós estamos tratando, na verdade, de um novo momento em que o Ministério faz uma gestão de muita austeridade e tem conseguido avançar. As unidades básicas de saúde com prontuário eletrônico no Brasil subiram de 11 mil para 14 mil, mas ao total são 41 mil unidades básicas e nós temos que informatizar todas elas. E o Ministério fará um apoio aos municípios para essa informatização. Os editais já estão em preparação. Até o final deste mês, nós teremos o lançamento do edital, que dá suporte para os municípios para que contratem o serviço de informatização, e também o edital do Registro Eletrônico de Saúde, onde ficarão depositadas as informações de cada brasileiro de toda a sua ficha médica. Então, mais alguns meses, 3-4 meses, nós estaremos com a infraestrutura toda pronta. E, a partir da informatização total do sistema, vamos economizar em torno de 20 bilhões de reais por ano, só evitando replicação de consultas, exames e cirurgias.
Uhum. Ministro, o Tecpar vai se instalar aqui em Maringá, né, o laboratório do Tecpar Paraná, Sim. E tem um contrato com o Ministério da Saúde, né, para produção de medicamentos.
Ele tem uma parceria para o desenvolvimento produtivo com o Ministério, produzindo medicamentos biológicos, que são medicamentos de alto custo para câncer, artrite reumatoide, e fará a produção aqui em Maringá, numa fábrica do Tecpar, juntamente com parceiros internacionais que detêm a tecnologia desses medicamentos. É uma política nacional nossa. Nós temos Butantan, Tecpar e Biomanguinhos na área dos biológicos, mais vários outros laboratórios públicos na área dos oncológicos, dos antirretrovirais e de outros medicamentos, né? E nós teremos, então, nessa política, 6 bilhões de reais de novos investimentos, 7.500 novos empregos, só para produzir aqui no Brasil medicamentos de alto custo que hoje nós importamos.
Tá certo. Ministro, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por essa entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado a você. E eu quero agradecer a Cisa Musep, a Zuleide, pela eficiência na aplicação dos recursos que nós mandamos para o mutirão de cirurgias, consultas e exames. Já são mais de 20 mil pessoas atendidas aqui na nossa região por esse mutirão, que faz em parceria com a Prefeitura de Maringá, com a Prefeitura Ulisses Maia e com todos os demais municípios da região que proporcionalmente à sua população recebem esses atendimentos. Então, está indo muito bem, graças a Deus, essa estrutura e vamos continuar trabalhando.
Obrigada.
Um abraço.
Conversamos com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, que está em Maringá. Falamos sobre as farmácias populares, a campanha de vacinação e também sobre os recursos nesta área.